Esse podcast é apresentado pela revista Bravo.
Estava sempre onde os adultos estavam conversando, tentando juntar o quebra-cabeça do que eles estavam dizendo e entender os códigos, entender as coisas. Na verdade, minha vocação é ser uma grande fofoqueira. Tem muita coisa que eu não faço por medo. E não é nenhum medo concreto que eu sei dizer exatamente o que é que me dá o medo. Acho que todo dia eu tento seguir esse conselho de cuidado e de carinho, que é não deixar de fazer as coisas por medo.
Essa é a Luísa de Souza, a Ilustra Lu, criadora do fenômeno Ar Lindo, a webcomic que conta a história e os desafios de um adolescente gay vivendo em uma cidade do interior do Nordeste do Brasil, que virou um livro publicado pela editora Seguinte do grupo Companhia das Letras, batendo todos os recordes no seu financiamento coletivo e foi vencedor do CCXP Awards, na categoria Melhor Quadrinho. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. Arlindo, para mim, era mais um desses personagens de cultura pop contemporânea da internet que depois virou um fenômeno editorial. Até que eu tive a sorte de ter o livro em minhas mãos. Fiquei absolutamente impressionado com o nível de sensibilidade da Luísa. O balé e a beleza que os seus desenhos faziam na composição das suas páginas, entrelaçados com uma história que parecia dar para comer de colherada de tão envolvente. O perfeito exemplo do pop de altíssima qualidade que eu gosto tanto, pelo seu alcance e principalmente pelo seu poder de transformação em massa. Algo que o coreógrafo Flávio Verne, nosso convidado do episódio 18, também descreve como uma das razões que o atraíram para trabalhar com ícones pop como Pablo Vittar e Luísa Sonza. Mas qual será o mistério da magia por trás do talento da Luísa? Como é que será que ela consegue fazer tantas pessoas se sentirem tão bem? E como ela consegue lidar com as pressões que ela se impõe para produzir, como ela fazia durante a criação do Ar Lindo, além da periodicidade normal, prometendo páginas extras para os milhares de Arlinders no Twitter, se um participante específico fosse eliminado do Big Brother, por exemplo. Como sempre, vamos começar com a origem dos superpoderes, como é o caso da primeira cena em que a Luísa se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação.
A primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu gostava muito de riscar quando eu era criança. Eu gostava de riscar as coisas e contar história, escutar história. Antes da minha vocação de autora, de gostar de desenhar, de gostar de escrever, eu gostava muito de escutar as histórias das pessoas. Eu sempre fui aquela criança muito quietinha que prefere ficar escutando o que os adultos estão conversando, mesmo sem entender, do que brincando com as outras crianças. Esse escutar as histórias para entender como é que eu ia contar as minhas é a coisa que eu mais me lembro. Sei lá, eu tinha 4, 5, 6 anos. Eu praticamente não brincava com as outras crianças. Geralmente, eu estava sempre onde os adultos estavam conversando, tentando juntar o quebra-cabeça do que eles estavam dizendo e entender os códigos, entender as coisas. Na verdade, minha vocação é ser uma grande fofoqueira.
Mas você buscava isso ou era um contexto que naturalmente ia acontecendo? Porque tinham adultos em volta?
Eu acho que sempre tinha adultos em volta. Eu tenho muitos primos de idades parecidas com a minha. Eram todos meninos e eram todos muito enérgicos, muito traquinhos, e eu sempre fui mais quietinha. Então, eu sempre estava em contexto, sei lá, de ficar na cozinha, nos eventos de família, nas coisas. E as pessoas que estavam na cozinha estavam conversando alguma coisa e eu gostava de escutar as conversas, as histórias. Então, acho que eu procurava esses lugares de conversas mais profundas. Eu era uma criança muito melancólica também, então eu gostava muito mais de prestar atenção nas coisas do que participar das coisas. Uma pessoa que observava, eu ainda sou, porque hoje em dia eu participo mais.
Você se lembra dessa sensação de fritar a cabeça, de tentar entender?
Lembro muito. Sabe quando os adultos falam meio que em códigos porque tem uma criança escutando, eu sabia do que eles estavam falando. Então, eu me senti assim, um ninja disfarçado, agente secreto. Eu tô aqui, eles acham que eu não tô entendendo nada, mas eu tô entendendo tudo.
Caramba, você lembra dessa sensação?
Eu lembro muito dessa sensação.
Momento específico, contando alguma coisa real, você se lembra? É uma memória mais difusa.
É um monte de memória misturada, mas eu lembro muito de fazer isso na cozinha da casa do meu avô. As pessoas sempre estavam conversando alguma coisa da vida de alguém, que alguém se separou, alguém que estava brigando muito em casa, alguém que estava com problema em casa. E eu me lembro muito de estar ali. Geralmente eu levava uns papéis e um lápis para todo canto. Então eu ficava lá desenhando e tal. Parecia que eu estava muito concentrada.
Disfarçando.
Eu adorava aquele filme Harriet, a espiã, porque ela é do mesmo jeito. É um pouco isso. Mas eu era muito quietinha, então combinava muito com a minha personalidade. Eu acho que faz muito sentido para a adulta que eu sou hoje.
Que sentido que faz?
Eu sempre fui muito mais de observar para entender, de conversar para entender, do que criar uma coisa do nada. As minhas criações são muito fruto dessas observações, fruto dessas conversas. E elas giram muito em torno disso.
Sim, mas é porque eu acho que nunca é do nada. As pessoas sempre têm alguma coisa acumulada.
É verdade.
E esse riscar que você falou, o que que era? É para se disfarçar, que você se lembra?
Eu gostava muito de desenhar, eu ficava escrevendo historinhas já, fazendo quadrinho. Eu aprendi a ler muito cedo. Eu acho que quando eu fui para a escola eu já meio que sabia ler. Eu gostava muito de revista em quadrinhos, de Turma da Mônica. Então eu ficava inventando as historinhas, fazendo os quadrinhos da minha própria cabeça.
E qual era o tema desses quadrinhos?
Qualquer coisa aleatória, quadrinhos sobre o episódio de Yu-Gi-Oh!, que era um desenho que passava na hora do almoço.
Mas era sobre o desenho ou eram pessoas comentando sobre o desenho?
Pessoas comentando sobre o desenho.
Que tipo de comentário que essas pessoas faziam?
Eu falei de Yu-Gi-Oh! Porque eu lembrei muito de um desenho que eu fiz. Yu-Gi-Oh! É um desenho mangá americano, bem loucão. E eu lembro que todo mundo meio que tinha as cartinhas, aí eram as pessoas debatendo quais cartinhas eram as mais fortes e por quê. E aí eu inventava umas cartas que nem existiam. Era bem aleatório.
Mais cartas do universo do Yu-Gi-Oh! Ou.
É, porque, tipo, eu lembro que uma vez eu fiz um quadrinho que era a pessoa dizendo que a carta mais forte era o dragão branco de olhos azuis. E eu fazia: nossa, que esquisito. Um dragão que podia estar facilmente a Globo. Essas coisas assim.
Me deu um pouco a sensação, do mesmo jeito que você via os adultos comentando sobre o que acontecia. É quase como se você estivesse também reproduzindo ali o universo de criança.
Sim.
O comentar sobre, né?
Faz muito sentido.
Interessante. Vamos ver como é que isso vai se conectar com os teus trabalhos.
Eu acho que junto, eu acho que faz muito sentido.
Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo? Livro, música, filme?
Nessa mesma época que eu ficava escutando a conversa do povo disfarçando, eu tinha um radinho que era um gravador, que era um toca-fita. E eu tinha uma coleção de livro que até hoje eu procuro loucamente, eu não faço ideia do nome dessa coleção, que vinha com vários contos, várias histórias. Cada livro tinha uma fita com uma pessoa narrando as histórias. Eu achava isso o máximo, que eu achava muito autossuficiente, porque eu sabia ler, mas eu não sabia ler tanto. Eu achava maravilhoso a tecnologia de, tipo, eu sabia que o que eu estava acompanhando ali era o que a pessoa estava falando na fita.
Entendi. Tipo rodinha de bicicleta.
É, você não sabe ler direito, mas tem ali a rodinha. Eu sempre fiquei muito maravilhada com histórias sendo contadas, no geral, como um todo. Esse eu falei um da infância, mas tem vários outros momentos. Eu me lembro que eu gostava muito de ler. Eu não tinha tanto acesso assim a livros no geral quando eu era adolescente, principalmente. Só ganhava livro no meu aniversário e no Natal, quando eu insistia muito. E os paradidáticos da escola, né? Eu era muito obcecada por Dom Casmurro. Eu sou até hoje. Inclusive, tem um quadro do Dom Casmurro no banheiro da minha casa.
A partir de que idade isso?
Uns 13, 14 anos. E na época que eu tava mais obcecada por Dom Casmurro, saiu aquela minissérie Capitu. E eu assistia com o livro na mão, tentando saber em que parte do livro tava, porque tem diálogos que são exatamente iguais na adaptação. Eu tenho o livro todo grifado nas falas que são exatamente iguais na série.
Cara, tô viajando aqui. Primeiro que eu achei muito interessante, e às vezes isso é muito comum com quem é autor ou autora, né? Cria histórias, da pessoa gostar quando histórias são contadas. Esse exemplo que você trouxe de ouvir uma história com as fitas, além de você estar ouvindo a história, você também está imaginando a própria história ao mesmo tempo. E eu fiquei fantasiando aqui que é como se você se sentisse mais velha ou com uma capacidade de leitura além do que você estava. E aí eu volto ali para quando você se sentia com superpoderes de interpretar os códigos dos adultos, é quase que você curte superpoderes. Quando você está vendo o livro do Dom Casmurro e vendo, é como se você ainda estivesse transformando o texto em vídeo ao mesmo tempo. Então, acho muito interessante que esses três exemplos, eles têm como se fosse uma maneira de turbinar a fruição básica de uma história. Seja através de estar craqueando os códigos, seja através de estar conseguindo ler à frente do que você tem capacidade de fazer, e seja imaginando e lendo e vendo ao mesmo tempo.
Uma coisa meio transmediática.
Sim, mas é que eu tô querendo dizer que não é nem transmídia, é como se fosse anabolizante.
É.
Não é o normal, é o além do normal.
Faz muito sentido. Eu gostei. Porque você falou, é como se eu estivesse tentando fazer algo para além da capacidade que eu tinha e conseguindo com esses outros recursos.
Exatamente.
Eu dizia muito que, desde criança, eu sempre tive 30 anos. Só agora eu cheguei na idade que eu sempre tive. Eu nasci para ser adulto.
Isso faz sentido, porque é como se você estivesse armando jeitos de ser essa adulta, já que você já se sentia.
Sim, profundo. Minha psicóloga vai adorar.
Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
Eu sinto muito isso toda vez que eu consigo me concentrar. Eu tenho uns hiperfocos muito doidos, assim, quando eu consigo entender o que é que eu quero fazer. Consigo visualizar as coisas na minha cabeça. Não é sempre que eu consigo imprimir o que eu tô pensando. Então, às vezes que eu consigo imprimir o que eu tô pensando, eu fico muito realizada. Mas a pergunta me lembrou muito uma vez que eu tava no meio de Arlindo, fazendo quadrinho. E eu fazia e postava, né? Eu tinha muita distância entre o momento de fazer e o momento de publicar. Em um dado momento, eu cheguei numa parte da história que eu tava assim, nossa, que legal essa história aqui. Essa parte vai ficar muito massa. Como é que eu inventei esse negócio? E eu comecei a desenhar como se a cena que eu tava desenhando desengavetasse uma coisa que eu mesma vivi e não lembrava. Por exemplo, em Arlindo tem um núcleo que são duas amigas. Elas são apaixonadas uma pela outra e não percebem direito. Em um dado momento, eu tava escrevendo uma cena onde uma delas percebe que gosta da outra porque vê ela com outra pessoa e fica muito transtornada. E eu, nossa, genial, eu estou inventando essa história aqui. Ops, parece que eu vivi isso. Ops, desengavetou uma memória assim que eu nem lembrava que eu tinha, de não sei quanto tempo atrás. Poxa, eu achava que eu tava inventando. Esses momentos ocorreram muito ao longo de Arlindo. Essa sensação de tipo, uou, fiz exatamente o que eu tava querendo fazer com essa página aqui. E alguns momentos desses de, eu não tô inventando isso não.
Eu queria saber quando que vinha essa consciência. Era assim que você desenhava? Era um tempo depois? Era a partir dos comentários?
Esse quadrinho inteiro, mesmo postando todas as páginas enquanto eu fazia, eu tenho plena consciência que eu não fiz ele pra nenhum público. Eu fiz ele pra mim, do jeito que eu queria que ele fosse. Quando eu conseguia ver ali exatamente o que eu queria desenhar, eu ficava muito satisfeita, muito plena. Eu também fiz esse quadrinho para aprender a desenhar um quadrinho maior, a fazer cenário, a fazer, sei lá, carro. Então, toda vez que eu desenhava um cenário, ficava muito bonito. Toda vez que eu desenhava um carro, ficava muito bonito. Toda vez que eu desenhava uma mão e ela ficava bonita, eu ficava realizada. Ganhava meu dia.
Então, quando você conseguia ver o que estava dentro da sua cabeça.
É, quando eu conseguia imprimir. Às vezes eu tenho a sensação que eu penso as coisas e eu queria imprimir. Exatamente como está na minha cabeça. Só que não é sempre que eu consigo.
Mas tem ficado melhor nisso?
Tenho.
Ou a sua cabeça, agora que você consegue imprimir isso, também está começando a pensar outras coisas?
No meu processo criativo, quase sempre existe um desajuste entre as coisas que eu consumo, as coisas que eu gosto, que eu admiro, que eu acho bonito, e o que eu consigo fazer. Essas duas coisas mudam muito. As que eu consigo fazer, eu consigo ver como uma crescente, assim, de referências, de coisas que eu faço mais, que eu faço menos, mas que eu consigo fazer, e eu sei que eu consigo fazer porque eu tenho o costume de fazer. E à medida que eu vou conhecendo outros traços, outros jeitos de contar a história, outras ilustrações, isso vai criando um desajuste, então eu tenho que treinar mais pra ficar parecido com o que eu gosto.
Entendo. Como se o que você gosta fosse esse lugar que você quer chegar. Porque a sensação é que você tá sempre exigindo além do que você pode. Sacou? Quando você fala que você inventou o ar lindo de ter que postado, ficava se colocando umas gincanas aí. Era esse anabolizante que a gente tava falando antes, sacou?
Sim.
A minha dúvida é só se vai chegar um momento no seu desenvolvimento artístico que você vai chegar nesse lugar.
Eu espero que não chegue nunca. Porque eu gosto do desafio. Me perguntavam muito, por que você se colocou nesse lugar insalubre enquanto eu tava fazendo ar lindo? Eu sempre fiz a página no dia de postar. Então, quando eu não sabia muito bem o que fazer, eu começava logo cedo pela manhã e terminava muito tarde, já quase na hora de postar. No final do quadrinho, faltava uma hora pra eu fazer e eu deixava faltar uma hora pra eu me desafiar, pra eu conseguir fazer em uma hora. Sei lá, era muito a adrenalina da coisa. Eu gostava da surpresa também. Eu tinha tentado antes de Arlindo fazer outros quadrinhos com esse roteiro pré-programado. Faz todo o texto, depois faz todo o desenho, depois finaliza e só então posta, não sei o quê. E eu não consegui passar do primeiro capítulo. Porque eu já sabia o final da história, já tomei abuso de todos os personagens. Quando fui começar a fazer o segundo, não, quando eu for fazer um quadrinho agora, eu quero ter a mesma surpresa de quem tá lendo.
É quase como que se fosse descobrindo, porque talvez seja a mais emblemática cena, por enquanto, para entender esse teu processo, que é você tá usando ali uma fritação, que eu acho que você conseguiu emular essa fritação com os prazos.
Sim.
E de descobrir o que, que a história tem para dizer, né?
Sim. O que é que a história tá pedindo. É exatamente isso.
Como se a história fosse uma inteligência superior que você consegue entender.
Sim. Eu só tava transcrevendo. Menina maluca. Toda essa conversa realmente faz todo sentido.
É, mas eu acho que você inventou um jeito de acessar uma inteligência superior interna. Tem dado resultado, né?
Tá funcionando.
Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
Eu tinha acabado de fazer, acho que foi o segundo ou terceiro livro infantil que eu peguei de frila. Eu tava fazendo desenho e aí o editor fez: não, esse livro a gente quer que vá para todos os públicos, então deixa o desenho mais feio, que é para os meninos gostarem também. Porque as pessoas diziam que o meu traço era muito feminino. Eu fiz o livro, mas eu fiz com desgosto. E eu tive um grande burnout, porque eu tinha que fazer desenhos feios. Toda vida que eu achava o desenho bonito que eu entregava, ele fazia: não, tá muito fofinho. Eu tinha ódio desse editor, meu Deus. Inclusive, esse foi o último livro que eu fiz com ele. Consegui terminar o livro, mas Eu passei por não sei se foi um burnout, foi uma crise muito bad, de depressão, assim. Eu simplesmente não conseguia mais desenhar. Eu perdi o gosto por desenhar, eu perdi a vontade de desenhar. E aí eu fui trabalhar nessa editora como marketing. Eu fazia o marketing da editora, eu fazia umas capas, fazia umas coisas, mas desenhar, desenhar. Eu acho que eu passei uns 3 meses, assim, sem que meu trabalho fosse desenhar. Mas deu um mês, eu já tava doida pra me demitir pra voltar a desenhar. Foi a única vez que eu olhei assim, eu fiz, nossa, eu preciso pagar essas contas, não tô conseguindo desenhar, vou fazer aqui o que tem como. Passei um mês nesse trabalho e fiz, acho que não é isso não. E voltei a desenhar.
É doido, porque é como se o desenho fosse uma ferramenta que você conseguiu construir para ir além, como a gente falou. Só que nesse caso, ele estava servindo para você ir aquém.
É tipo isso. Minha relação com o desenho nessa época ficou meio bugada. Não é nem uma relação ruim com o fato do desenho ser o trabalho, mas a visão do que é comercial implicasse mais do que o que eu tinha de melhor para fazer. Me deu uma sensação muito ruim. Que é uma sensação que meio que vem a mim toda vez que eu sinto que eu tenho que desenhar pelo mercado e não pelo que eu quero desenhar. Quando essas coisas divergem um pouco.
Mas é porque você está construindo um lugar no mercado justamente sem ter que se subjugar a ele, né?
Tentando, né? A gente tenta. Eu acho interessante porque, assim, eu consigo me lembrar de toda vez que alguém disse, ah, vai começar a desenhar, vai largar tudo que está estudando na faculdade, vai fazer não sei o quê, vai morrer de fome. Isso nunca, 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 nunca fez nenhuma diferença. Porque as pessoas falam muito sobre como é difícil viver de arte, como é complicado se manter fazendo um trabalho criativo, mas se fala muito pouco do como é muito mais difícil se manter fazendo qualquer outra coisa que não isso.
Se é a sua, né?
Exato. Eu consigo, sinceramente, achar que é impossível para mim viver sã e feliz fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. No desenho eu consigo inventar histórias diferentes, eu consigo fazer várias coisas diferentes, tipo, trabalhar com quadrinho, eu consigo trabalhar com ilustração, eu consigo, sei lá, no outro dia estar fazendo capa de livro, no outro ilustrando o livro. Nunca é a mesma coisa, necessariamente. É sempre uma coisa diferente para se fazer. Se eu tivesse que, sei lá, trabalhar no escritório, fazendo qualquer coisa, eu acho que era mais fácil eu fazer isso aqui que eu faço mesmo.
Mas suponhamos que você tivesse que, você conseguiria ter uma relação paralela com o desenho? Por exemplo, tem alguns artistas que têm. O próprio Drummond, ele tinha um cargo lá no Ministério da Cultura e fazia poesia na paralela, né?
Rapaz, eu acho que eu não daria conta de fazer isso. Eu acho que eu ia arranjar outra coisa para fazer. Algum outro trabalho que me permitisse não estar no mesmo lugar todo dia. Alguma coisa assim. Sei lá, eu gosto muito de fazer mala. Pedir pro povo me contratar pra quando eles fossem viajar pra arrumar a mala deles. Eu não preciso viajar, mas deixar só arrumar a mala e fazer isso em emprego já tá satisfeito. Muito mais do que essas profissões muito, muito formais.
O que que você sente arrumando mala?
Brincando de Tetris.
É a pira de encaixar cada coisa num lugar, é isso?
É a de encaixar da mala, conseguir andar sem tombar. Eu adoro fazer um grande Lego misturado com Tetris, misturado com, sei lá, ciência.
O que que vai na mala você também curte ou é mais o processo de encaixar as coisas?
Não, o que vai na mala também. Eu gosto muito de planejar.
Mas não histórias.
Eu gosto de planejar as histórias. Minhas histórias são muito planejadas, elas só não são roteirizadas. Tem uma diferença. Por exemplo, com Arlindo. Eu não fiz o roteiro, mas eu fiz todo um processo de criação do personagem antes. Uma construção de quem era aquele personagem e como ele lidaria com esses outros personagens. E o que seria reforçado neles por cada personagem. Então eu conhecia ele tão bem que podia acontecer qualquer coisa com ele, eu sabia como ele ia responder.
Quando você faz a mala da pessoa, você já consegue imaginar como é que vai ser a viagem dela. Você tem informação suficiente para poder fantasiar a viagem.
Exato. Tem a parte da fantasia, mas tem também o planejamento. No quadrinho, por exemplo, eu não necessariamente sabia quantas páginas ia ter. Eu tinha um plano. Ele acabou mudando. O plano era que esse quadrinho tivesse 70 páginas, ele terminou com 200. De postagens, eu tinha horário, eu tinha regras para me fazer não perder o empenho de fazer aquilo. Eu tinha uma organização de roteiro que não era necessariamente o roteiro já escrito do que ia ter na página, mas eu tinha a trilha sonora planejada. Então, mesmo sendo bagunçada do Julinho, eu sou muito organizada nas coisas que eu faço.
Agora eu acho que eu estou entendendo mais quando você falou que tentou fazer tudo roteirizado, estruturado, que não rolou. Minha sensação agora é que você meio que prepara a mala de todos os personagens ali, já meio que mapeia a história, põe meio que uma data de ida e volta, tipo, ó, hoje eles vão fazer tal percurso, mas aí deixa eles.
Mas eles têm a liberdade de viver a história do jeito que eles quiserem.
Claro, exatamente, mas é que a viagem, muitas vezes, ela tem uma pressão de quando termina. Uma viagem tem meio que uma data ali.
Tem começo, meio e fim.
Tipo isso, é. Tem essa panela de pressão, né, que eu acho que você curte.
Sim.
É como se você fizesse a mala dos personagens, inventa uma panela de pressão, joga todo mundo lá e vê o que que sai.
Exato.
Isso eu acho muito maneiro quando a gente entende como é que a gente lida com a arte. Então, para você é muito mais interessante se você tivesse que trabalhar fazendo desenhos feios, seria fazendo mala, porque na verdade o seu processo de criar é muito mais parecido com fazer mala do que o desenho pura e simplesmente.
Sim, total.
Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
Tem uma coisa que eu sempre volto quando eu tô meio bad, assim, quando eu tô meio triste, quando eu não tô conseguindo trabalhar. Uma vez eu fui convidada para fazer um freela que foi planejado para várias pessoas com base no que eu sabia fazer. Como eu era muito tímida, eu ia para os eventos, eu ia para os lugares, sempre com um caderno. E eu ficava desenhando pessoas, desenhava lugares, desenhava as coisas. E era o meu jeito de conseguir conversar com as pessoas. Depois que eu cresci, meio que trocou. No lugar de eu usar isso para ficar invisível, esse era o meu jeito de conseguir que as pessoas puxassem conversa de alguma maneira.
Isso já depois de já ter rolado Arlindo.
Não, não, antes, bem antes.
Ah, tá.
Eu tinha muito esse costume. Eu ia para todo canto com um caderninho e ficava desenhando o povo e fazia amizade com muita gente assim. Um dia um amigo meu fez: eu tô precisando de um projeto aqui para um grande evento que vai ter aqui na empresa que eu trabalho. Esse negócio que você faz de ficar desenhando o povo na rua, tu faria isso num evento? Aí eu fiz: rapaz, faria. Aí ele fez: eu vou montar um projeto aqui. Tu tem passaporte? Tu sabe falar inglês? Eu fui fazer um grande freela junto com outros quatro brasileiros na Alemanha, num evento que teve lá, que a gente era uma máquina de desenho. As pessoas vinham no stand da empresa, tiravam foto e a gente desenhava. E ao longo dessa viagem foi muito louco, assim, porque eu nunca imaginei que eu ia sair do país. Foi a primeira vez que eu saí do país. Foi a primeira vez que eu fiz um monte de coisa. Quando eu tava voltando, eu tinha comprado um caderno. E a primeira coisa que tem escrito nesse caderno é uma carta que eu escrevi no avião na volta, falando sobre uma coisa que eu vi lá na cidade que a gente foi. Tinham umas plaquinhas em memória do pessoal que morreu na guerra. No meio da calçada, com uma plaquinha assim, dizendo: na frente dessa casa morreu fulaninho e fulaninho, ele era tal e tal coisa. Essa placa é para que ninguém nunca esqueça. Eu escrevi alguma coisa que era tipo: esse texto aqui vai servir como uma plaquinha para que você nunca esqueça as coisas que tem como fazer. É só ser você que vai funcionar. Não precisa ser outra coisa que não você. Eu tô olhando pro caderno, inclusive, pra escrito isso aqui. Porque essa sensação que nunca me deixou me distrair da ideia do porquê que eu faço o que eu faço.
Uma carta de você para você mesma.
É.
O que que você estava sentindo que te motivou a escrever essa carta?
Uma felicidade muito grande, um sentimento de realização. Apesar de ser uma criança de 30 anos desde sempre, eu tinha muito essa insatisfação de me botar para baixo, de não achar que as coisas que eu faço eram essas coisas todas, que era besteira, não fazia diferença. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz uma carta de amor para mim.
É como se você tivesse com a autoestima completamente preenchida.
Completamente preenchida é uma palavra muito forte.
Não, mas é porque momentaneamente é sempre possível.
É, eu acho que foi muito um momento de um choque de realidade entre a maneira como eu me enxergava antes e a maneira como eu pude perceber que eu podia ser enxergada.
Tô refletindo aqui, é porque a autoestima, ela é muito volátil, até porque coisas acontecem, é como se fosse um tempo ensolarado. Às vezes chega nuvem, tempestade, etc.
Sim.
A minha sensação te ouvindo é como se a estima que tinham por você versus a que você tinha por si mesma foi tão grande esse choque, essa diferença, que talvez momentaneamente tivesse ali conseguido preencher e você conseguiu capturar esse sentimento e resolveu criar uma placa comemorativa. Porque, na verdade, as placas comemorativas são para as mortes não serem esquecidas. Quase como se você tivesse feito o contrário, se você tivesse feito uma placa comemorativa para celebrar a vida, para quando você se sentisse morta, você se lembrasse do que é essa vida, sacou?
Sim. Que bonito.
Porque é muito bonito isso que você fez também. Muito legal mesmo. Porque nos podcasts, nas entrevistas, você tem trocentos exemplos de pessoas falando coisas assim absurdamente impactantes e transformadoras, né? E eu tava curioso pra saber que pessoa teria falado o quê, em qual momento, mas eu achei muito legal que é você mesma falando pra você.
É porque a pessoa com autoestima baixa, ela tem questões. Então eu acho que se eu conseguir me agradar em algum momento, é realmente um feito. Porque às vezes, dependendo de como a gente tá, pode vir 1000 pessoas dizer 10 mil coisas maravilhosas e às vezes ainda tô ali vendo defeito. Como eu sou a pessoa mais difícil de agradar em termos de lidar com as coisas que eu faço, acho que o de não desistir devia vir de mim mesmo.
Muito bacana, porque eu sinto que as pessoas vão te agradecer justamente porque você faz elas se sentirem assim. Que o efeito colateral do que você produz nas pessoas é a autoestima. Elas se sentirem vistas, valorizadas. Por isso que é tão transformador e revolucionário para as pessoas e por isso que elas ficam tão agradecidas. Você transmite, através das suas histórias, essa capacidade delas poderem se valorizar.
Obrigada.
De nada, mas você consegue enxergar isso?
Acho que sim, eu consigo. Eu passei um tempo considerável sem saber lidar direito quando as pessoas vinham falar muitas coisas e chegavam e falavam coisas muito emocionantes e muito pessoais da vida delas. Choravam e se emocionavam. Só recentemente isso ficou mais fácil de lidar pra mim, porque eu ficava antes, tipo, meu Deus do céu, o que é que eu falo? Eu não sei nem o que falar depois de ouvir isso. Às vezes eu ficava com muita vontade de chorar, mas aí tinha outra pessoa atrás pra falar também. E aí eu só guardava e chorava depois do hotel. Só que em um dado momento me veio um clique. E isso eu tava lendo um livro do Luiz Antônio Simas, o Flecha no Tempo. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu não lembro o que é que tinha escrito no texto. Mas eu lembro que me veio um clique de tipo, eu não preciso dizer nada necessariamente, porque essa pessoa só tá vindo me contar a parte dela da história. Ela já sabe a minha. Eu já disse o que eu tinha pra dizer. Ficou mais fácil lidar depois.
Tem algum desses episódios de pessoas vindo falar com você que você acha que é o mais emblemático disso que a gente tá falando?
A minha memória é muito boa. É horrível quando acontecem coisas que eu não gosto, mas ela é maravilhosa com as coisas bonitas. Teve duas situações que eu sempre acabo citando, que foi a de uma senhora de uns 70, 80 anos, que definitivamente não é o público geralmente que vai para os eventos quando eu estou autografando. Foi muito discreta, pediu autógrafo e tal, falou o nome dela, eu assinei. E aí, na dedicatória do livro, tem dizendo assim: para quem veio antes, para quem tá aqui agora e para quem vai vir depois, a gente nunca teve só, mesmo quando achou que tava. Ela abriu a dedicatória e fez: eu sou esse para quem veio antes. Muito obrigada por me botar aqui. Eu caí no choro. Teve uma outra senhora também. Foi uma situação que apareceu muito repetidamente, não só com senhoras, como com homens mais velhos. Chegavam e diziam: muito obrigada por esse livro, porque eu tenho, sei lá, 60, 70, 80 anos. Mas essa história abraçou uma pessoa de 15 anos que tem aqui dentro. Então, muito obrigada. É essas coisas que eu fico escutando. Nossa, eu lembrei de outra, que essa eu não consegui segurar pra chorar no hotel, não. Eu caí no choro, assim, muito alopradamente na POCCOM. Chegou um rapaz que ele tinha comprado o livro comigo na CCXP. Ele é cadeirante. Na POCCOM veio na minha mesa de novo e ele tinha dito que ia me dizer quando lesse o livro e se tinha gostado, o que tinha a dizer sobre o livro. Ele voltou nesse outro evento na minha mesa, com o olho cheio d'água, fez: eu quero lhe agradecer por esse livro, porque muitas vezes na minha vida eu senti coisas que eu não sabia dar nome. No momento da história que o Arlindo diz: eu não tô errado em existir, eu lembrei de todas as vezes que eu me senti muito errado em, por exemplo, fazer um ônibus parar por alguns instantes para abrir a porta para mim. E eu ficava me sentindo muito culpado porque eu estava atrasando a vida de todas aquelas pessoas. Só que eu só tava vivendo a minha vida. Eu não tava errado. O seu livro me fez perceber isso. Menina, eu caí num choro. Dei um abraço nele. Ele saiu da minha vista. Eu caí num choro. Que vai muito além só dessa identificação de vivência LGBT. Eu acho que vai no sentido de existência mesmo.
Não sei exatamente por que você citou o flash no tempo, mas a sensação que o efeito que a sua obra causa é um pouco essa flecha no tempo, é um pouco, eu acho que emblematicamente essa carta que você escreveu para você, porque você compreendendo que o grande poder que você acabou desenvolvendo é o da interdimensionalidade. Por isso que eu falo da flecha no tempo, é como se a sua obra conseguisse voltar no tempo que ela precisa ser consumida e ela também serve para o futuro como uma proteção. Então é uma coisa meio que não tem tempo. Essa tua dedicatória fala exatamente sobre isso, sobre ser uma coisa que existe para além do presente, que ela tem essa capacidade de encarar a vida como uma linha constante, né?
A gente gira, né, no tempo, no fim das contas. Esse é o poder encantado das palavras serem mágicas e existirem independente do tempo. Essa coisa de que tudo que vai acontecer já está acontecendo e tudo está acontecendo o tempo todo. Essa é uma das lógicas que gira em torno do meu trabalho e que meu trabalho gira em torno dela o tempo todo.
Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da busca expressiva? Ou seja, o que que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
Seguir minha intuição é uma coisa muito importante. Toda vez que eu tentei fazer algo que não era o que eu queria, não deu certo. Mas todas as vezes que eu fui muito eu, toda vez que eu imprimi muito do que eu queria passar, toda vez que eu fui muito verdadeira num projeto, ele deu certo. E esse é o melhor conselho que eu poderia me dar. Não fique tentando emular o processo de outras pessoas. Vá pelo seu que vai dar certo.
Nessa época, você não seguiu o seu instinto?
Acho que eu me meti em muita situação insalubre porque eu achava que era assim que tinha que fazer. Abandonei alguns projetos que talvez eu até retome em algum momento, mas fazendo do jeito que eu sinto que eu devia fazer e não o que eu achei que eu tinha que fazer. Eu preciso muito ter alguma liberdade nos projetos que eu faço. Muitas vezes eu prezei mais por ter uma segurança financeira maior, também porque eu precisava, mas o retorno, quando eu fazia uma coisa que era muito mais verdadeira do que uma coisa que era o que eu achava que as pessoas iam gostar, toda vez que eu fiz as coisas tentando agradar qualquer pessoa que não eu, foi menos satisfatório do que quando eu estava tentando me agradar mesmo.
E com relação ao retorno financeiro?
Também, exatamente sobre isso também. Porque quando fica mais verdadeiro, eu acho que as pessoas conseguem se conectar melhor e de alguma maneira esse retorno financeiro vem junto. Nem sempre o retorno financeiro que parece muito atrativo vale o esforço de fazer uma coisa que você não tem orgulho.
Eu também sou ideologicamente o oposto daquele seu editor.
Exato. Faz uma coisa feia para vender mais.
Sim, ou faz uma coisa X para vender mais. O que vende mais é a própria pessoa, sempre.
Sim.
Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo?
Pare de ter medo de fazer as coisas. Tem muita coisa que eu não faço por medo. E não é nenhum medo concreto que eu sei dizer exatamente o que é que me dá o medo. Todo dia eu tento seguir esse conselho de cuidado e de carinho, que é não deixar de fazer as coisas por medo.
A sensação não é que você deixou de ter medo, mas é que você inventou um jeito de botar o seu medo na parede, com os prazos, com as coisas, só que o medo continua. Só que aí a sua obra vai conseguindo ir para o mundo, e o mundo vai te ajudando, no final das contas, a ir lidando com esse medo.
E é um medo que é um medo de errar. Não é nenhuma coisa que existe. Meu medo não é de coisas concretas, é de errar.
De errar o quê?
Eu sei lá, eu só tenho medo de fazer alguma coisa errada.
Mas o que que significa errado? Que não gostem? Ou que você não goste?
Eu nem sei definir. Eu tenho um pavor de errar muito grande. Muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas que eu sinto que seriam muito boas.
Tipo.
Tem uma ideia de uma história e eu acabei de me mudar, então tá aqui visível. Eu construí uma história todinha, eu fiz um estudo de personagem gigante. Eu tenho aquele papel madeira imenso, que eu acho que é um A1, com vários post-its anotados as características de cada personagem e como a história dela se desenrolaria. Fiz tudo isso. E aí, no dia que eu comecei a desenhar, eu fiquei com um pavor tão gigante de não conseguir fazer exatamente o que eu quero fazer com isso, que eu paralisei. Eu passei uma semana sem desenhar. E toda vez que eu olhava para esse papel, eu ficava paralisada. E a Amanda, minha namorada, pegou esse papel, enrolou e colocou no baú debaixo da cama. Aí eu voltei a trabalhar em outras coisas. E nunca mais voltei para isso. Mas eu acho que eu ainda vou voltar quando eu perder o medo.
Mas será que isso é uma coisa que eu pergunto genuinamente, porque eu também não sei com relação às minhas próprias reflexões e os meus medos, né, que eu acho que todo mundo tem. Será que você vai perder o medo ou será que você vai inventar uma nova maneira de botar esse medo na parede?
Eu acho que eu vou inventar uma nova maneira de botar esse medo da parede, mas primeiro eu tenho que me preparar para aprender a como botar esse medo na parede.
Porque eu fico pensando assim, às vezes se não tem que acolher esse medo, sempre vai ter um lugar, um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco, onde a gente tem umas inseguranças. Eu fico na dúvida se elas desaparecem.
Pois é. Elas não desaparecem, mas elas ficam mais nítidas. E eu acho que a gente tem medo do que a gente não consegue ver ainda. Essa história ainda precisa que eu coma mais feijão com arroz para aguentar lidar com ela.
O que que você chama de comer feijão com arroz?
Aprender a desenhar melhor, aprender a fazer desenho mais bonito.
Luísa, pelo amor de Deus.
Mas é verdade.
Não, a mala não estar pronta, eu entendo. Agora, você aprender ou melhorar o desenho.
Eu acho que eu não tô pronta porque eu quero que tenha uma cara específica. Eu imaginei de um jeito muito específico, que não é um jeito que eu consigo fazer agora. Então eu preciso comer mais feijão com arroz pra fazer isso.
Entendi. É isso, você tá sempre nesse no pra frente, né?
É.
É uma característica sua também, até de sofrimento, assim, de sofrer menos com uma característica sua, porque você tá sempre pensando na frente para poder construir ou performar essas suas mágicas interdimensionais. É assim que você tem feito, sacou?
É.
É jogando pra frente, sei lá, para mim acho que é mais uma de tipo aceitar esse teu jeito de trabalhar, entender que você vai inventar um jeito de botar ele na parede.
É também perder um pouco desse medo viver pronto. Porque enquanto essa imaginação é perfeito.
Você falou muito de imprimir, né? Como se você fosse um computador, aí você tem uma impressora que visualiza. Só que.
Eu não sou um robô, né?
Não, mas é porque você lança versões novas do programa antes da impressora.
Sim.
Talvez você seja primeiro uma desenvolvedora de software do que de hardware.
É uma inteligência orgânica, não é artificial, né?
E, na verdade, para mim é mais sobre perder o medo do medo.
É exatamente. Eu preciso perder o medo do medo. Muita terapia nela.
Eu faria aqui uma última pergunta, que todo esse processo aqui que eu faço são as mesmas perguntas para todo mundo. Por isso que vai me dando um pouco de parâmetro, e aí eu consigo entender, às vezes, quando tem uma coisa que está meio que dentro do esperado e tem uma coisa que salta, e aí eu já consigo entender que é uma coisa que é muito particular daquela pessoa. E uma das perguntas também que eu gosto de fazer, geralmente, é qual que é o filme que você mais chorou na vida?
Tem um que é muito aleatório, mas eu chorei muito.
Ótimo, esses são os melhores.
A Universidade Monstro. Monstros S.A. Só que o Previously, que é eles na universidade. Eu chorei muito assistindo esse filme.
Por quê?
Porque eu me identifico muito com o Michael Wazowski. Na história. Ele é o Michael Wazowski. Se você já assistiu Monstros S.A., você sabe quem é. É o verde do olhão, os olhudinhos da mamãe. E ele quer muito ser um monstro assustador. É o sonho da vida dele. Ele passa a vida inteira estudando para isso. É completamente obcecado pela ideia que ele vai ser um grande assustador. Só que até o design do personagem dele torna isso impossível. Ele só consegue ser assustador na teoria. Ele não consegue ser verdadeiramente assustador. É um filme muito sobre frustração. E na época que eu vi ele, eu tava muito frustrada com várias coisas. Inclusive, foi na mesma época que eu comecei a desenhar. Então, fez muito sentido.
E o louco é que fala sobre medo também, né? É como se fosse, não sei se você tá preparado pra viagem, mas é como se fosse o teu medo interno querendo te assustar. Mas o teu medo, na verdade, é o Wazowski, entendeu?
É impossível me assustar.
Isso que eu falei, perder o medo do medo, é entender que o seu medo interno é o Wazowski, sacou? É mais de você ficar amiga dele.
É verdade. Nossa, vou levar esse episódio pra terapia. Minha próxima terapia vai ser dar play nesse episódio e deixar minha psicóloga ouvindo e fazendo os comentários dela.
Pelo impacto que a obra dela me causou, eu já podia suspeitar que o desenho para Luísa era um meio e não um fim. E isso começou a ficar mais claro entendendo que a sua vocação é conseguir ir além, transcendendo o que é possível fazer. Primeiro, entendendo esse superpoder dela de decifrar códigos. Como uma espiã da Segunda Guerra interceptando a comunicação do inimigo, no caso, o mundo adulto. E eu uso a metáfora da guerra aqui porque muitas vezes o mundo adulto, e por consequência o nosso mundo interior de adulto, é literalmente inimigo da nossa liberdade infantil, que muitos de nós acabamos deixando pelo caminho. Mas não foi só o lado negativo da vida adulta que a influenciou. Ela escutava e reproduzia essa atividade coletiva de refletir e tentar compreender as teias sociais, também conhecido como fofocar, com as suas referências de cultura pop. Ela ia adquirindo familiaridade com histórias e personagens, um pouco como as malas que ela gosta de arrumar. Isso tudo num ambiente desafiador, para espremer o que ela tinha dentro dela. Esse gostar de desafio e utilizar ele como mola de evolução é uma característica muito importante para o desenvolvimento artístico e pessoal, e que a Luísa conseguiu canalizar muito bem como energia criativa. Só que, mesmo gostando de desafio, todo mundo tem os seus pontos cegos. E se na expressão artística e na sua capacidade de encantar o mundo com as suas histórias, ela encontrou seus pontos fortes, é nos seus vazios de autoestima que ela ainda é oprimida pelos seus medos. Um medo que parece não fazer muito sentido quando você olha o nível de talento que ela tem. Mas parece ser o mesmo medo vindo da falta de autoestima introjetada em tantas mulheres na nossa sociedade machista e patriarcal, como muito bem coloca a comunicadora e podcaster Cris Bart, nossa entrevistada do episódio 21, falando sobre a dificuldade e as cobranças extras que as mulheres sofrem. Assim como a editora de moda Suyane Inayá, entrevistada do episódio 30, trazendo além da questão de gênero, a questão da raça. Só que alguém como a Luísa, que produz muito e produz muito bem, tem de volta o retorno que o mundo dá para o seu trabalho. E quando ela foi soterrada de elogios, como na sua viagem para a Alemanha, a ponto de momentaneamente anestesiar o seu buraco de autoestima, ela conseguiu se conectar com o que parece essa sim ser a sua principal vocação. Não só de ir além das suas capacidades, mas de fazer a nossa percepção sobre nós mesmos ir além. De criar algo capaz de fazer as pessoas se valorizarem. Nesse caso, ela mesma. Mas diferente dos elogios que ela recebeu, o que ela produz não é uma valorização pontual. Suas obras têm a capacidade quase que mágica de achar o momento perfeito dentro de cada um para poderem operar os seus milagres. Como se cada alma soubesse qual momento da sua história em que precisava ter ouvido o que ela tem para dizer. Uma espécie de mensagem na garrafa que consegue viajar no tempo. Funciona um pouco como a dedicatória que ela colocou no livro do Arlindo e que parece sintetizar o efeito da sua arte.
Para quem veio antes de mim, para quem está aqui comigo e para quem ainda virá. A gente nunca esteve só, mesmo quando achou que estava.
A Luísa conseguiu achar uma maneira de espremer o seu talento para produzir essa magia. E depois dessa conversa, eu fiquei aqui imaginando ela como uma atleta olímpica se colocando em um treinamento exaustivo e conseguindo resultados incríveis. Uma metáfora que eu sempre penso sobre esforço e recompensa são essas competições como ultramaratonas ou Ironman, onde uma pessoa tem que nadar, pedalar e correr mais de 200 quilômetros. Como é que é possível pessoas fazerem esse nível de esforço por conta própria? Porque obrigar alguém a treinar e competir numa dessas provas seria literalmente uma tortura. Mas quando a pessoa faz por vontade própria, pode ser um momento de transcendência, redenção e realização. A sensação que eu tenho é que muitos de nós, ao trabalhar para o mercado, somente produzindo desenhos feios, parecem nos violentar, estamos no mesmo nível de esforço, mas fazendo apenas por obrigação. E o que a Luísa conseguiu, descobrindo seu jeito de trabalhar e se respeitando, foi encontrar uma maratona para o qual ela parece ter nascido para correr. E quem fica cansado, na verdade, é o medo dela, que fica sem forças para impedir ela de criar. E daqui só nos resta admirar o resultado dessa atleta criativa de alta capacidade transformadora. E torcer para que ela e o seu medo interior fiquem cada vez mais amigos. Para que ela só precise competir nas provas que ela quiser, quando ela quiser. Você pode acompanhar o trabalho da Luísa de Souza através das suas redes, escutando seu podcast ou comprando o livro Arlindo, que está disponível nas principais livrarias do Brasil. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.